Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag África, uma menina para lembrar de uma época da vida dela em que viveu no continente africano, tatuou o contorno do continente africano no corpo. A resposta foi de uma pessoa dizendo que para fazer isso, ela devia consultar 15 negros. Está começando o DM.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Bruno Urbanavícius,
Edson Oliveira,
Márcio Neves.
Começando a alegria, garela! Aê!
Eu tava no mudo!
Vacilão!
Tá aqui o Bruno Urbanavícius!
Cada criança sente que não vai pagar!
Tá aqui o Márcio Neves!
E aí?
Achei que você ia continuar a música. Tá aqui o Edson Oliveira.
Eu não sei a letra da música.
Nem eu sei a letra da música.
Tá aqui o Edson Oliveira.
Quer dizer que se eu quiser tatuar um dragão, eu tenho que consultar 15 Cláudios?
I bless the rains down in Africa. I bless the rains down in Africa. I bless the rains.
Gonna take some time to do
to
things, the things we never had. É isso? Gonna take some time to do the things we never had.
O engraçado foi a pessoa que criou um perfil no Twitter pra todo dia pedir pra banda Weezer fazer uma cover de Africa. Tipo, ela criou um Twitter só pra isso. E o pior é que ela conseguiu. Porque o Weezer decidiu fazer um disco de covers cujo single foi a versão deles de África.
Em que não o é aquele que tem o All Weird do Yankovic?
É, Weird All.
Sempre troco os nomes.
Ai, ai, viu? I bless the rains down in Africa. E o pior, a pessoa falou isso e a menina respondeu assim, olha, eu vivi na África, é uma coisa da minha vida. Aí a outra...
Não, peraí. Eu vivi na África, vírgula...
Em qual país da África?
É, esse foi um dos questionamentos. Mas você não tatua o continente? Cara, se ela tatuasse o contorno do país, quem é que ia ligar que país que era? Ninguém sabe os contornos, até porque vive mudando também, por causa de fronteiras.
É tipo assim, se eu tatuasse a lua no meu umbigo, né? Qual que era o problema?
Já até a cratera, né? Não, e aí a outra pessoa ainda respondeu, ai, desculpa, eu estou tentando ajudar você a ter um crescimento pessoal.
A pessoa perde a noção. É,
tentei te ajudar a crescer intelectualmente, mas já que é assim, passa vergonha sozinha. Acho que não, porque a tatuagem até que tá boa. Ruim é aquele pessoal que vai fazer Angelina Jolie e sai, sei lá, o Boris Karloff. É. Ou o filho do Leandro, da dupla Leandro Leonardo, que tatuou o pai nas costelas. E aí o pessoal fala assim, ah, mas e aí, né? O que que falam dessa tatuagem? E falou assim, ah, tem gente que pergunta por que eu me tatuei e tem muita gente que pergunta o que que é. Mas, quase ninguém sabe que é o meu pai.
Meu Deus.
Agora, esse lance de fazer... Não lembro agora do termo, de fazer esse controle, assim, de se você tem direito ou não tem direito. Me lembrou aquela outra história de que teve aquele perfil que ficou denunciando, né, as pessoas que prestaram vestibulares, né, usando cotas, né, de cotas, seja por ser indígena, seja por ser negro. Aí botou uma menina lá, pá, aí a menina, né, na sequência... na sequência, né? Eu tô vendo a imagem aqui. Na sequência, ela ficou sabendo da história. Oh, peraí, eu sou indígena, nasci em tribo, sou registrado na FUNAI, o pessoal pediu. E cadê essa carteirinha? Ela, pá, tá aqui. Botou lá o print, lá, a foto do registro dela na FUNAI, né? Por causa que o pessoal meio que estereotipa, né, os biotipos, né? Aí se você não segue aquele biotipo que a pessoa tem na mente, já condena dizendo que você tá fraudando. Então as pessoas não têm noção de que tem branco na África, gente. Tem gente que é branca lá, mora lá.
Charlisteron?
Exato. Charlisteron, Elon Musk.
Dr. Christian Barnard, né?
Eu vi um...
Barack Obama, segundo alguns. Não, mas ele é negro, esquece.
Albert Schweitzer, né?
Fizeram uma vez numa dessas histórias aí alternativas, em que o Pantera Negra é da África do Sul. Então, quando ele tira a máscara, é um cara loiro. Eles, mas você é o Pantera Negra? Veio da África? Sim, da África do Sul. Mas por que Pantera Negra? Ah, eu gosto do bicho. Ah, é cada uma, né? Sommelier de cu alheio.
Cinema.
Foi anunciado o elenco do novo filme de Resident Evil. Pois é, vamos começar dizendo que Resident Evil é igual os zumbis de Resident Evil. Quando você acha que não vão mais surgir, eis que eles voltam. Esse filme deve servir de prólogo aos filmes estrelados por Mila Jovovich, Kaia Scodelario, de Maze Runner, e Robbie Amell, o primo do Arrow, serão os irmãos Claire e Chris Redfield. Hannah John Kamen, a fantasma de Homem-Formiga e a Vespa, será Jill Valentine. Tom Hopper, de Umbrella Academy, será Wesky. E Neil MacDonald, de O Damien Dark, de Legends of Tomorrow, será William Burke. O filme será escrito e dirigido por Johannes Roberts. Lembrando que Resident Evil também vai ganhar uma série animada e uma série live action.
Sim, tudo na Netflix, incluindo o filme, ou o filme não?
Não, o filme não. Mas filme a produtora não. É a mesma.
Porque eu vi a Netflix anunciando isso, então fiquei na dúvida.
Então, a Netflix tem uma... a Netflix já tem as animações direto, né? Eles anunciaram que ia ter uma série em animação e ia ter uma série em live action. A série live action, até onde foi anunciado, teria 8 episódios. Só que além da Netflix envolvida na produção, a Constantin Filmes também estaria envolvida. Só que além dessas séries na Netflix, ainda tem um filme. Ou seja, não tem mais nada pra fazer, né?
Ó, Constantin Filmes é de estúdio alemão, pô. Não era não poderia ser o Overball pra dirigir o filme?
Não,
pô,
não inventa, cara. Não, já deixa quieto, já deixa como tá.
Ele aposentou, cara, deixa ele aposentar.
Não piora a situação.
Ah, por que não, rapaz? Pô, gente, eu assisto pra dar risada, sei lá.
Não. Você assiste o filme do Vubô pra passar raiva. Ou no máximo perguntar por que que isso tá acontecendo.
Assiste pra passar raiva seria show do Pinaps, cara. Mas o filme do Vubô você dá gargalhada, velho.
Cara, o que que você acha do filme House of Dead? E eu não vou falar das cenas do filme. Eu vou falar da primeira cena do filme em que só tem um cara e uma menina, a menina tá sangrando, e ele fala assim, eu não deveria ter ouvido aqueles caras, porque se eu tivesse ficado pra trás, eles não estariam todos mortos agora. Aí você olha e fala, ah tá, entendi, só vai sobrar ele no final.
Cara, melhor que isso é só House of the Dead 2, que o Bon se recusou a fazer.
Sim. Como assim, velho?
Você nota o nível que está a coisa.
Quando o Uber Bon se recusa a dirigir um filme.
Agora, sobre o Resident Evil, eles pegaram bem um elenco jovenzinho pra pegar a galerinha, né, adolescente aí, Kai Scodelario, o Arrow que não é o Arrow, né?
É um pessoalzinho que tá, vamos dizer, tá na mídia, né? O cara da Umbrella Academy, né, que é o Luther da Umbrella Academy. A outra que participou de Homem-Formiga e Vespa também tá fazendo série, ela tá em Killjoys, tava, né? O Killjoys acabou.
É, eu ia falar isso,
acabou. Ela tava em uma outra recentemente.
Ah, não lembro de Killjoys.
É, eu lembro que você falou de Killjoys quando a gente falou de Homem-Formiga e a Vespa.
Uhum.
Ela fez um episódio de Black Mirror, mas quem na Inglaterra não fez, né?
Quem no mundo não fez, né, velho? Teve coisa filmada até em São Paulo.
Deixa eu lembrar uma
coisa. É, isso é verdade. Ó, ela fez Tomb Raider. Ah, foi Tomb Raider que eu vi. E assim, por exemplo, a Hannah John Kamen tem nada a ver com a Jill Valentine.
Sim.
Né? Eles não estão procurando muito atores que se pareçam fisicamente.
É, aliás, a Jill Valentine de Resident Evil 2, aquela se parecia com o do jogo.
Agora, sim. Nossa, aquela atriz foi fenomenal. Eu nem lembro o nome da atriz que a fez. Agora, nem se pode cobrar muito de, ai, mas o ator ou a atriz não parece o personagem. personagem do jogo, né? Considerando que é uma cine-série que teve 6 filmes com a Mila Jovovich que não existe no jogo.
Exatamente.
Sabe? Pode-se esperar qualquer coisa, menos coerência. É, ainda que, eu falo até hoje, a série foi se perdendo justamente por querer explorar cada vez mais os poderes e habilidades da Alice e tudo mais. Mas o primeiro filme, eu considero primoroso até hoje.
E foi o único filme que eu vi até hoje.
Pode ficar assim.
Não, eu vi... Meu, assisti o 2 e o 3, eu assisti no cinema. Inclusive o 3 eu assisti junto com o César, meu filho. Mas os outros eu assisti esporadicamente, assim, eu nem lembro a ordem dos outros. E o 3 é completamente esquecível. Mas o 2 eu ainda gosto do 2. Mas é que eu não joguei o jogo, né? Mas eu ainda gosto da trama do 2. Ô, Esquias, o nome da atriz que fez a Jill Valentine é Sienna Guillory.
Ah, sim. Que é loira. É, ela é loira, geralmente. É peruca ali. Então, os filmes. O primeiro, como eu falei, eu acho primoroso, pra dizer o mínimo. O segundo, eu acho muito bom. Tirando o finalzinho, que já foi quando quiseram explorar que a Alice era super incrível, super fantástica no Balão Mágico, né? E, o terceiro passa, né? Vou dizer que...
Não, o terceiro vira Mad Max. É tudo num deserto, pô.
Sim, mas ainda assim, não era, sabe, o 5, o 6 já são um negócio de, por favor, parem, sabe? Então,
peraí, qual deles que ela tava, usava moeda como munição?
Nossa, agora eu não lembro. Mas eu digo assim, o 3, quando eu vi, eu achava ruim. Quando eu vi o 4, eu passei a achar o 3 bom. Cada vez que foi saindo um, o 3 foi melhorando na minha cabeça. Você entende? Esse é o meu problema. Eu, né? O 2, o 2 é meio assim, aí saiu o 3. Pô, o 2 até que não era mal. Saiu o 4, nossa, o 3 era bom. O 2 era bom. Saiu o 5, nossa, eu adoro o 2. Eu acho que quanto mais filmes forem lançando, acho que essa é a ideia deles. Quando tiver no 10, as pessoas vão estar elogiando o 5. É um plano deles isso. Aí vai chegar uma hora que eles vão começar a relançar todos em 3D pra dar a volta. Porque não é possível. Porque chegou uma hora que essa cine-série a gente tava, por favor, só parem.
É, mas se vai seguindo é porque dinheiro tá entrando, né?
Ah, sim.
Meu, e o detalhe é que quando saiu o 6, aliás, quando foi anunciado o 6, eles já estavam falando de fazer um reboot. Não sei se vocês lembram disso.
Lembro.
Eu não sei nem que número estaria agora. Qual foi o último que saiu? Foi esse 6?
Saiu o 6. Ó, falando do 6, tá? O 6 custou 40 e fez 312.
Aí eu tô falando grana, cara.
É.
Grana firme.
O mais caro foi o 5, que custou 65 e ainda assim fez 240. Então vai reclamar do quê, né? Eu não vou nem considerar o fato de que os personagens, os Redfield, Jill Valentine, Wesky, todos eles já apareceram na cinesérie, mas tudo bem, né? Ao invés de falar que é um prólogo pros filmes da Mila Jovovich, fala que é um reboot. Qual é o problema? É um reboot, não. É um prólogo pros filmes com a Mila Jovovich, mas com personagens que já apareceram na cinesérie da Mila Jovovich. Por quê? Só parem.
Música.
Faleceu Ed Van Halen. Ele é o guitarrista fundador da banda Van Halen e faleceu aos 65 anos após uma batalha contra o câncer. O Van Halen foi uma das bandas mais proeminentes a partir dos anos 1980, com o vocalista David Lee Roth e, posteriormente, Sammy Hagar. Roqueiros como Ozzy Osbourne e Gene Simmons declararam que o rock perde o nome fundamental do gênero. No final de setembro, o baixista original da banda, Mark Stone, também faleceu de câncer.
Enquanto isso... Ele tava com um problema de câncer aí, quase uma década no mínimo, né? Era câncer na língua.
E foi pra garganta.
Deu metástase, então, né?
É, câncer linfático.
E no mesmo dia, não sei se foi anunciado no mesmo dia, pelo menos, né? Algumas horas depois do Van Halen aí, anunciaram também, no mundo do reggae, né? A morte do Johnny Nash, que a música... Não sei se ele chegou a ser um One Hit Wonder, por causa que eu não acompanhei essa carreira, por causa que anos 70 não era nem nascido, mas ele tem uma música famosa, né, que é aquela I Can See Clearly Now,
que ficou bem conhecida na versão do Jimmy Cliff. A gente só conhece a versão do Jimmy Cliff, né?
Mas também foi um aí que morreu ou pelo menos foi anunciada a morte no mesmo dia.
Mas que acabou ofuscada, né, pelo Ed Van Halen, né, porque ele foi um dos autores de Jump, que segundo a porcaria de Jornal Nacional é um dos hinos do rock pesado, né, mas
É, mas sim, é, cara. Assim, não é chato, não.
É, mas é uma música que tem mais teclado mesmo, né?
Mas assim, uma das coisas que ele mais inovou foi o fato de fazer um rock pesado com teclado, que era, aliás, era o Ed tocando também.
Sim.
Ah, eu sei, mas podia colocar outra coisa, sei lá, não sei, Eruption, né?
O Marshall, confirmando, o Johnny Nash e o Ed Van Halen faleceram no mesmo dia, 6 de outubro.
Uhum. E uma coisa que eu mais tenho que falar do Van Halen, porque a gente aqui no Brasil sempre fala Van Halen, apesar da pronúncia ser Van Halen.
É porque me... Van Halen é
inglês, né? Você briga assim, por Van Halen, mas fala Gene Simmons, né?
É Gene Simmons aí.
É Gene Simmons,
Tudo bem que eu sou partidário da ideia de que mais vale saber como escreve do que saber como se pronuncia, mas tudo bem.
Eu falo Simmons porque ele mesmo já usou a pronúncia Simmons. Eu sei que é Simmons, mas cabendo as duas, aí eu escolho.
Ele tava
bêbado. Qual é a sua desculpa? Ah, sei lá, ele também tinha problema de... tem problema de identidade. Ele nasceu como Chaim Vitz, aí depois virou Gene Klein. Aí, cara, nossa, vira uma... Cara, é uma salada rua. Nem ele sabe, velho.
Mas acho que eles iam contar a história
Gene aí. Gene Salada. Uma coisa que eu gosto da banda, do Van Halen, é assim, porque a banda fez sucesso com o David Lee Roth e fez com aquele rock, como é que eu vou dizer? Pé cima. Uhum. É uma música pé cima. Você tem Jump, você tem Panama, você tem Hot for Teacher, Running with the Devil, que são músicas animadas, né? Então, o Ed, tanto na composição de teclado quanto na de guitarra, ele usava até notas mais altas, né? Ele usava riffs nesse estilo. E, aliás, os riffs dele sempre foram incríveis na velocidade. Tem riff dele de guitarra que muita gente achava que era teclado, de tão rápida que era a troca de notas ali. E quando o David Lee Roth sai da banda e entra o Sammy Hagar, a banda mudou completamente.
Ah, sim, porque o estilo festeiro era muito coisa do David Lee Roth também, né? Sim. E daí, tanto que ele levou isso pra carreira solo dele também.
Sim, enquanto isso, o Sammy Hagar trouxe uma coisa mais introspectiva, mais calma, né? Eu brinco assim, o David Lee Roth é você aos 18 anos, no sábado à tarde, se preparando pro que vai rolar no sábado à noite. E o Sammy Hagar é você aos 28 anos, no sábado à tarde, consertando alguma coisa do carro.
É, mas eu acho que o próprio David Lee Roth fez a analogia que o Van Halen com ele era mulheres, aí limusine, festa e tal, e com o Sammy Hagar era a família saindo pra passear num Volvo.
Pode ser, mas o que eu quero colocar é, o Ed, nas suas composições, continuou incrível. A banda mudou completamente, mas ele, em guitarra e teclado, continuou incrível. Ele topou fazer toda essa mudança, mas ele não perdeu ou mesmo escondeu o talento dele. Porque mesmo vai Pink Floyd. Ah, teve Pink Floyd da fase do Syd Barrett, teve do Roger Waters, depois teve do Dave Gilmour. Tem temáticas diferentes, mas se você coloca uma música do Dark Side of the Moon com uma do último álbum, elas conversam entre si, sabe? Wish You Were Here, né? Elas conversam entre si. Agora, as músicas do Van Halen, de Lee Roth pra Hagar, e até pra Gary Cherone, apesar de ter sido um disco só, elas são completamente diferentes. E você não diz que é o mesmo cara que compôs guitarra e teclado nas duas fases. Você não diz. Numa você fala, ah não, quem compôs isso foi o cara do Kiss, bêbado, usando droga. E no outro você fala, quem compôs isso foi o Kennedy.
É, em matéria de composição pode até ser, porque, sei lá, depois de um tempo as músicas ficavam soando meio parecidas, porque, sei lá, de repente gravavam no mesmo estúdio, então, por exemplo, o timbre da bateria do Alex era sempre a mesma coisa, né? Sempre ficava o mesmo timbre de bateria de um disco pro outro, de uma música pra outra.
Então, mas isso que eu coloco, sabe? O cara, o Ed, reinventou as músicas que ele fazia estando na mesma banda, só trocou o vocalista, coisa que o Iron Maiden não soube fazer. Agora, uma coisa que eu tenho que colocar, eu achei até engraçado quanta gente agiu com surpresa da morte do Ed Van Halen. Tipo, fazia, como foi falado, há pelo menos 10 anos ele tava lutando contra esse câncer. Fazia um ano que a família disse que os médicos já tinham dito, ó, não vai ter volta. Fazia um mês que ele tava internado pra um tratamento experimental de quimioterapia super agressivo. Quando ele morreu, teve gente que fez, como assim ele morreu? Do nada!
Ah, pra você ver como não sou eu o único desinformado nesse mundo, né? Então...
Não, mas tem limites, né, velho?
10 anos, cara. Tipo, o Ed Van Halen esteve com câncer quase desde o começo da existência do DN.
É, agora, por exemplo, aí, sei lá, até o Regis Tadeu falou aí, o que alguém falou que o livro da guitarra acabou com a morte do Ed Van Halen. Eu acho isso um exagero, velho. Uma hora aparece alguém, faz negócio meio diferentão e tal, daí é que a história da guitarra continua, assim. Quer dizer que a história da guitarra acabou quando ele morreu é um exagero, assim.
Não, exagero, tinha acabado
aquela parada de fim da história que até o Francis Fukuyama já disse que ele defecou pela boca, né? Admitiu isso?
Ah, sim, foi por exagero. Bom, é o Regis Tadeu, né? Ele gosta de exagerar.
O Regis Tadeu é o Ezequiel Neves de São Paulo,
né? Cara, enquanto a gente tiver o Chimbinha, a guitarra não morre, não.
É isso aí.
Literatura.
A DC anunciou seu novo plano e saga Future State. No começo de 2021, o final de Death Metal terá um especial chamado Generations Shattered. Todas as histórias atuais das mensais se encerrarão em dezembro e só o evento Future State acontecerá em janeiro e fevereiro, com as mensais suspensas. Porém, segundo o Jim Lee, nada disso será um reboot. Ele fez questão de falar várias vezes que não é um reboot.
Ai, meu Deus. Também não vai ser um retcon, hein?
Que, aliás, uma coisa até que o Grisa não pôde estar hoje, mas outro dia foi conversado com ele. A DC anunciou para as revistas da Liga da Justiça, do Aquaman e acho que do Flash, em dezembro, uma mini-saga que é o Inverno Eterno. Eu espero que fique esse nome, porque ficaria muito legal. É Endless rima, Winter.
Né? Porque rima, né? Inverno Eterno.
É, então, fica legal, né? E assim, o Geisa falou, gente, essa saga tá muito tapa-buraco pé dezembro. E dito e feito, todas as mensais estão anunciando em dezembro que estão encerrando seus atuais arcos, mas não tinham falado por quê. Janeiro e fevereiro só vai ter esse Future State, do qual eles não explicaram nada ainda.
Cara, eu dei uma olhadinha na prévia, que tá em Detective Comics 1027, que é o Kamandi convocando o Batman de 1939. E, cara, é muito a precursora buscando os heróis na crise nas Infinitas Terras. E a capa que eles divulgaram, né, é uma salada que tem o Kamandi, o Batman de 39, o Gladiador Dourado, a Doutora Luz, o Aço, o Sinestro e a Coriander. E ao fundo você tem várias realidades. Ou seja, várias realidades, inclusive uma delas mostrando Infinitas Terras.
E isso logo, ó, esse especial vem na rabeira do final de Death Metal, que eu não sei se alguém aqui tá lendo, eu espero que não, mas nessa saga atual, a vilã Perpétua, que guarda o pinto do marido, ela está se alimentando das energias das crises.
Que susto.
Então, os heróis vão voltar no tempo para recriar as crises, crise nas Infinitas Terras, crise infinita, crise final, pra tirar esse poder dela. Só que com isso eles podem reiniciar o universo. Imagina a crise nas Infinitas Terras com Vingadores Ultimato.
Cara, então me desculpa, mas isso aí vai ser outro reboot, então,
velho. Jim Lee disse que não, é?
Okay. É a única coisa que eu tô imaginando aqui, mano.
O pessoal que reclama da fragilidade masculina porque não conhece o universo da DC, por o que é fragilidade.
Não sabe o que é fragilidade de fã, nossa.
Não conhece o universo da DC, que qualquer espirro que alguém dá, ah, meu Deus, o universo inteiro foi remodelado.
E vão continuar com essa história de múltiplos universos pra confundir aí, pra confundir o leitor e tudo mais.
Não
aí,
tem cara, problema que eu... ter múltiplos universos desde que você saiba trabalhar. A Marvel tem o um multiverso.
Esse negócio é contagioso, cara. A Tsuburaya tá fazendo isso a Ultraman agora nos últimos anos, cara. Mas
já faz um tempinho já, desde que o Ultraman fez 40 anos. Eles foram explicar que...
começaram com a tal da New Generation, sei lá, do Ginga pra cá e tal.
Não, quando o Ultraman fez 40 anos, eles deixaram bem claro que alguns Ultraman dividiam o mesmo universo, só que tinham outros que vinham de dimensões diferentes.
O Tina, o Dino, o Gaia, aí que seriam mais seres de luz, quer dizer, o Gaia seria a encarnação do planeta Terra e tal. Sem nada a ver com a cronologia ligada à Nebulosa M78, a Terra da Luz e todas essas coisas aí.
Exatamente. Então, lá longe, se você pensar no Esquadrão Atari, por exemplo, exemplo, eles tinham um multiverso.
Esquadrão Atari,
velho. Esquadrão Atari, lá longeão.
Daqui a pouco aparece um Esquadrão Odyssey, Esquadrão Intellivision, Esquadrão Minigame.
Já teve, tá? Chamava Ron, era da Marvel.
Tá bom, né?
Okay. Aliás, por falar em multiverso, que não é um reboot da DC.
Ah, não é?
Duas coisas. A primeira é que a DC estava planejando um evento chamado Generations, que ia ter 5 especiais, e a ideia era apresentar a nova geração de heróis da DC no 5º, né? No 5º especial. E no Relógio do Juízo Final, o Dr. Manhattan fala que o universo DC ia passar por um reboot chamado 5G, tá? Só que Dan Didio...
Já registraram esse nome aí na internet, aí nas operadoras de celular. Relaxa, mas desencana.
Só que o Dan Didio foi demitido e subitamente esse evento todo foi cancelado. Até gibi que já tinha sido anunciado foi desanunciado.
Eu lembro disso.
E outra coisa, o Kevin Feige, da Marvel Studios, ele andou falando que a série WandaVision começaria um lance que ia continuar no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e ia desencadear no terceiro filme do Homem-Aranha. E anunciaram que o terceiro filme do Homem-Aranha vai ter o Electro do Jamie Foxx, só que agora não vai ser azul, a Feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho. Aí é que tá o verdadeiro multiverso.
Ninguém vai falar mais nada?
Cara, é outro reboot aí, desculpa, é outro reboot e acabou.
Não! Sério, o mais engraçado é que o Jim Lee, ele anunciou esse Future State falando várias vezes que não é um reboot. It is not
a reboot. É? Não. Você acreditou?
Claro que não, mas...
Ah, bom, é porque, pelo amor de Deus aí, mano.
Quando alguém insiste muito assim no negócio...
É.
Tecnologames.
A Google anunciou que o seu G Suite agora se chama Google Workspace, mudando até os ícones do Gmail, Docs, Meet, Sheets e calendário. Além disso, um sistema de novas ferramentas, como poder começar uma chamada de vídeo através de quem está ativo em um documento.
Agora, de novo, lá vou eu aí, que eu assumindo que eu sou desinformado e tal. O que é o G Suite?
O G Suite, basicamente, é o conjunto de ferramentas que você pode usar online com o Google, né? Que inclui uma versão do Docs, né? Que seria o equivalente ao Word. O Sheets, que é uma versão do Excel. E tem umas versões também de PowerPoint, etc.
O Google Drive entra nessa parada aí?
É, mas ele é mais voltado para a suíte Google, né? Ela é mais voltada para empresa, que você também pode incorporar seu e-mail, né? Você usa o Gmail, mas o seu arroba, etc., é a conta que você. É o e-mail que você tem na sua empresa, entende? No seu site.
Isso. Então, aliás, o detalhe é que até o momento, né, foi anunciado que. Deixa eu até pegar aqui. Os preços, né, para os planos, empresas com até 300 licenças, vai custar a bagatela de R$27 por usuário. Sendo que esse valor pode chegar até R$81 por usuário, veja bem, caso seja necessário, recursos adicionais de segurança. Que não explicaram o que é. Ou seja, o valor básico não é tão seguro. E outra coisa que eles vão mudar também são os ícones. Mas veja bem, vamos dizer assim, o seu Gmail padrão, ele não vai mudar. O seu Google Drive não vai mudar. Mas, se você for um usuário G Suite, né? Que agora não é mais G Suite, né? Mas é o Workspace. Se você for um usuário Workspace, os seus ícones serão diferentes, que eles serão coloridos. Teriam um colorido diferente.
Não, porque... O que eu tinha visto é que vai mudar o logo do Gmail, né?
Então, estou dizendo, o logo do Gmail, na verdade, ele não vai mudar se você usa o Gmail padrão, gratuito. Mas se você for um usuário do G Suite, agora o Workspace, Google Workspace, aí os ícones serão diferentes. Todos os ícones serão diferentes, eles serão coloridos.
É meio como o Office 365, que você também tem toda a suite de pacotes do Office, né, para empresas, né? Você associa, para usuários, né, de acordo com o número de licenças que você adquiriu. E você tem todas as opções dos softwares, só que no caso do Office você tem a instalação offline também, né? Não é só online no browser, mas
isso.
Tem o Word, tem Excel, tem toda essa bagaça lá online. E você também tem um acesso à opção de você ter dependendo do plano, acesso ao... Exchange e você tem o seu arroba, etc, mapeado lá no servidor de e-mail da Microsoft.
É, mas por exemplo, o Office 365, você compra um computador e você tem que usar, você vai ter que pagar uma licença.
É. Sim, e no G Suite também.
O G Suite é pago, não é? Para a empresa é pago.
É, que daí que é negócio, quando você tem seu cartão de crédito clonado, você não vai conseguir pagar a tal da licença, você precisa usar o Office aí. Como é que eu faço? Então, aí agora tem uma sinuca de bico.
Não, faz o que eu faço, boleto.
Boleto?
Boleto.
Se for mesmo.
Porque ao invés de você usar o cartão de crédito, que você faz é usa o boleto. Você pode até usar o débito automático.
Ah, tem o tal do Pix, é isso? Vai adiantar alguma coisa aí?
Não, é outra coisa.
Aí é outro negócio.
É outra coisa, seu cartão vai continuar sendo clonado.
Ah, nossa, que legal. Maravilhoso.
Não. Agora, uma coisa sobre o Google que eu acho interessante é que eles fazem estão fazendo várias mudanças que no final não muda nada, né? Só muda o nome.
É nome e estética. É. Vai ter uma identidade mais empresarial, talvez, mais associada do usuário particular, doméstico.
Eu não sei não, viu? É que os ícones que eles estão anunciando não tem cara, não passa aquela impressão empresarial, sabe?
Ah. Eles estão muito coloridos.
É.
Na verdade, eu deixaria os ícones do usuário simples mais coloridos e do empresarial eu deixaria monocromático mesmo.
Sim, uma coisa mais sóbria, né?
É.
E eles estão indo pelo caminho contrário, mantendo os ícones que já estão, que o pessoal usa gratuitamente, mantendo esses ícones, e os empresariais é que vão sofrer alteração, para pior.
É, no final das contas, só usa as ferramentas gratuitas. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DM. Pois é, gente. Bruno Urbanavícios, pra quem você manda o seu abraço, o seu cafuné?
Ah, eu mando um abraço pra Tertulino, mando um abraço pra mim mesmo aí, pro pai, pra mãe aí, pra minha prima e vocês todos aí e tal. Ah, Urbana _ Bruno é o meu perfil em Twitter e Instagram, segue se você quiser. E até o próximo tostão da minha voz.
Tertulina tá bem? Tá fazendo teatro por live?
Ah, fez teatro por live e que eu penou aí com uma live e tal, né? Porque também, assim, o que eu entendo de física quântica, ela entende de mexer com computador, né?
Ah, entendi. É. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
Isso aí, galera. Depois de um período conturbado aí, né, os programas voltaram a ser publicados, vocês devem ter percebido, né, que teve um probleminha no site, mas agora já está resolvido, o site já está no ar, esperamos que ainda esteja, né? E quem sabe, ora, vejam vocês, né, no momento que esse programa estiver saindo ao ar e vocês estiverem ouvindo, já está publicado o pós-crédito de Mulan.
Sim.
Olha só.
Com logo nova e tudo.
Exato. Tá bonitão. Tá bonitão lá a nova apresentação da identidade visual. Tá bem legal, tá bem legal. Espero que curtam. E também espero que curtam o programa.
É, tá bem legal, viu? Eu só espero que até lá o site realmente... Bom, não, se o site não tiver voltado, o programa não vai ter saído, né? Então, quando a pessoa ouvir, realmente o site vai ter voltado. Eu mandei as tuas observações pro Subtil, ele mandou um caralho, eu não tinha pensado nisso. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Não, uma constatação. Cada vez que a gente ouve um político dizendo estamos construindo pontes, a gente pode ter certeza que tá rolando uma comissão aí. E não interessa se essas pontes são metafóricas ou não.
Ah, pessoal tá construindo ponte demais aí. Tem mais que dinamitar algumas pontes, isso sim.
Com os políticos em cima, ou embaixo.
Ah, em cima e embaixo aí, tanto faz.
Ponte demais, mais umas iguais a poços, ponte demais.
Isso. Boa!
Não incentiva não, mano, não incentiva.
Ah, cara, eu incentivo, cara. O Humberto Gessinger é um gênio incompreendido, tá vendo?
A parte do incompreendido eu até acredito.
Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora?
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.